É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre um assunto muito interessante: como funciona uma investigação criminal. E quem traz para a gente mais informações sobre esse tema é o advogado João Rafael de Oliveira. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. João Rafael. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educativa. É um prazer participar desse programa que, sem sombra de dúvidas, leva o esclarecimento aí para as pessoas em torno desse tema, de variados temas que são tão importantes para ter uma vida aí cívica e cidadã adequada.
E, doutor, para a gente começar, então, a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que contempla uma investigação criminal e qual que é a finalidade de uma investigação desse tipo?
A investigação criminal, ela é normalmente tratada como uma investigação preliminar.
Uhum.
E como essa nomenclatura sugere, ela é uma fase preparatória de alguma coisa. Então, a investigação preliminar, ela vai ser uma fase preparatória para um processamento criminal de alguém.
Uhum.
É uma espécie de um filtro que a polícia deve fazer na busca de elementos a respeito da ocorrência de um crime e de quem foi aquele autor, quem foi o autor daquele crime, para que, constatando uma prova em grau de probabilidade, algo a ser provado ainda, possa o Ministério Público processar criminalmente aquela pessoa suspeita da prática do crime. Então, ela consiste nisso, nessa fase preliminar. A polícia terá ali uma finalidade de buscar elementos que demonstrem que aquele crime aconteceu e que tenha também indícios, não é algo ainda definitivo, o julgamento não vai se dar nessa fase, é só uma fase preliminar. E é tão importante porque é a partir dessa fase preliminar que vai se evitar, por exemplo, acusações infundadas. É uma pessoa inocente vir a responder num processo criminal. Porque todos nós sabemos, o processo criminal por si só, ele já representa um abalo ao status de dignidade do cidadão. Não é fácil dizer, pelo menos no Brasil, que você está respondendo um processo criminal e você é inocente. Não é fácil. Você, querendo ou não, recebe uma carga negativa quando é taxado de réu de um processo criminal. Então, essa fase preliminar, ela tem essa importância que muitas vezes é deixada de lado, que é justamente trazer elementos que digam a respeito do crime e que tragam um mínimo suficiente que aponte quem foi o autor daquele crime, para que se evite acusações infundadas.
E, doutor, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor como tudo isso funciona na prática, o senhor poderia explicar para a gente quais são as fases dentro dessa investigação, como que ela funciona na prática mesmo?
Tá. Basicamente é o seguinte: a autoridade policial, delegado de polícia civil ou delegado de polícia federal, pode tomar, por qualquer forma, o conhecimento da ocorrência de um crime. E quando ele toma esse conhecimento, ele é obrigado a instaurar um inquérito policial, que é uma das formas de investigação preliminar. Uma das formas, tem outras, tem a CPI, por exemplo. Mas vamos concentrar nessa que é a mais comum.
Sim.
Então, o delegado toma conhecimento da ocorrência de um crime, ele tem que instaurar um inquérito e já determinar quais diligências de investigação ele entende necessário. Ah, então vai até o local dos fatos e lá tire foto ou isole o local dos fatos, chame a perícia para fazer um exame do local dos fatos, ouçam tais testemunhas, intime-se o suspeito. Então, ele é que vai determinar ali a série de diligências que ele entende importante para esclarecimento daqueles fatos. Aí, ele, conduzindo essa investigação, pode ser que surjam mais diligências necessárias ou não, tem um prazo para concluir, depois a gente pode discutir sobre isso, e com o objetivo principal de fornecer elementos para o Ministério Público. Uhum. Então, o delegado tem no seu escopo ali, na sua função, esse objetivo principal, fornecer elementos para que o Ministério Público, analisando aquele caso concreto, mova ou não um processo criminal contra o acusado. Muitas vezes, infelizmente, não se chega a uma autoria do crime. E aí acaba esse inquérito policial sendo arquivado.
Uhum. Muito interessante, doutor. E, doutor, quais são as possíveis consequências de uma investigação criminal? O que pode acontecer a partir dessa investigação?
Então, a investigação criminal, ela vai conduzir ao indiciamento do suspeito, se o delegado, durante a sua apuração, encontrar elementos de que o suspeito foi quem, em tese, praticou aquele crime, ele vai ser indiciado. É um ato que formaliza encontrar uma expressão aqui melhor. É o ato que formaliza a investigação contra aquela pessoa.
Uhum.
Então, enquanto ela está só na figura de suspeito, tem outros vários tantos suspeitos.
Uhum.
Quando se encontra já um elemento mínimo de prova que aponte que aquele suspeito foi, em tese, o autor do delito, o autor do crime, ele passa a ser o indiciado. Então, ele formalmente figura como um dos investigados principais,
sim,
por assim dizer, daquela investigação. E, para além disso, vai resultar, ou pode resultar, no processamento criminal. Então, concluída a investigação, encaminhado todos esses elementos para o Ministério Público, o promotor de justiça analisa aquilo e vê quanto tipo de prova e que tipo de prova e o quanto de prova tem a respeito daqueles fatos. Analisando aquilo, ele vai oferecer ou não o processo criminal contra aquela pessoa. Se ele entender que já há provas suficientes para oferecer o processo criminal contra aquela pessoa, ele vai oferecer. Se ele entender que não, ele pode pedir para o delegado que realize mais diligências, e aí inclui lá especificamente quais ele entende necessário, ou pode até mesmo arquivar, se ele entender que ali não tem crime, se ele entender ali que não tem prova suficiente. Então, uhum, basicamente, são essas as consequências. As mais graves é o indiciamento e o próprio processamento criminal do investigado. As menos graves são o arquivamento, e é o arquivamento, basicamente, do investigado, uhum, do inquérito policial.
E, doutor, durante todo esse processo de investigação criminal, eu acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes quais são os direitos do investigado e também do seu defensor.
O inquérito policial, ou a investigação preliminar, ela tramita a partir de um sistema que nós chamamos de, na academia, de sistema inquisitório. O sistema inquisitório vai nos remeter aí à questão da Idade Média, etc.,
uhum,
em que o inquisidor ali é um plenipotenciário, faz o que bem entende no exercício das suas funções, e a pessoa do investigado é visto como um mero objeto, como uma coisa. O inquérito policial, a investigação preliminar, traz esse ranço do sistema inquisitorial, é marcadamente inquisitório, e, portanto, os direitos não são, da pessoa investigada, não são tão robustos,
uhum,
assim nessa fase, não são tão efetivos aqui nessa fase. Mas tem ele, sim, assegurado pela Constituição, alguns direitos, como, por exemplo, direito de permanecer em silêncio, e isso vai desdobrar em vários outros direitos. Vamos exemplificar aqui. Se o acusado, o investigado, tem o direito de ficar em silêncio, então ele não tem obrigação nenhuma de comparecer, por exemplo, perante a autoridade policial para prestar qualquer declaração.
Uhum.
Porque se ele tem o direito de ficar em silêncio, por qual razão ele vai ser conduzido até uma delegacia de polícia? Não existe. No entanto, a prática, a gente verifica que a prática, até por conta dos noticiários, as coisas não funcionam bem assim. Condições coercitivas de investigado, quando na verdade ele já tem o direito ao silêncio. Esse tipo de conduta, de condução coercitiva, serve muito mais para estigmatizar, para humilhar, do que propriamente para apurar alguma coisa. Porque o investigado tem o direito de ficar em silêncio. Ele tem o direito a não se autoincriminar, a não colaborar com a investigação criminal.
Uhum.
Ele tem o direito, e esse é um direito importantíssimo, de tomar ciência do que tem contra ele, do que pesa contra ele. Então, ele não tem o direito, por outro lado, de produzir prova nessa fase. Não é uma fase processual, não é uma fase em que as provas serão produzidas em contraditório. Como a finalidade é uma finalidade muito específica, que é de busca de elementos que possam servir para um processamento criminal, não é nessa fase que vai decidir se ele é condenado ou inocente, se ele é culpado ou inocente, não é nessa fase, não é essa fase que serve para isso, ele não tem esse direito de produzir provas. O que o Código de Processo Penal permite é, por exemplo, sugerir provas à autoridade policial. Mas a autoridade policial, como bom inquisidor, acolhe se ele bem entender.
Uhum.
Tá? Em relação ao defensor, por força do Código de Processo Penal e das garantias asseguradas na Constituição e principalmente do Estatuto da OAB, o defensor tem o direito, mesmo sem procuração, de ter acesso a tudo aquilo que já constar no inquérito policial. Aqui é importante fazer algumas ressalvas, até para que o nosso ouvinte consiga compreender que esses direitos não colocam em xeque a investigação.
Sim.
E eu estou querendo dizer o seguinte: aqueles atos de investigação que ainda não foram realizados, que precisam ainda se efetivar, obviamente eles não precisam ser mostrados para o defensor, porque isso colocaria em ineficácia a investigação. Então eu preciso, enquanto delegado, realizar uma busca e apreensão na casa do investigado. Já me foi autorizada essa busca e apreensão, mas eu ainda não realizei. Se eu informar o advogado ou informar o acusado, obviamente tudo que tiver lá na minha na casa do investigado será...
Vai sumir.
Vai sumir. Né? Uhum. Então, o que o delegado tem a obrigação de dar ao conhecimento do advogado e do próprio acusado é daquilo que já se realizou da investigação e que já está documentado.
Uhum. Tá?
E aí é importante porque é a partir disso que o investigado toma conhecimento o que tem contra ele. E o que ele pode, por exemplo, no seu depoimento ou sugerir provas para já desde logo demonstrar que aquela suspeita é infundada.
Uhum. E doutor, ainda nessa linha, em linhas gerais, quais são os poderes das autoridades policiais que são interessantes a gente destacar para os nossos ouvintes?
A autoridade policial tem os poderes, né, da investigação policial, exerce uma função de polícia judiciária, que significa auxiliar o Poder Judiciário, mais propriamente auxiliar o Ministério Público na apuração de crimes, na persecução criminal, vai fazer toda essa fase preliminar. Até 2013, salvo engano, não quero cometer equívoco aqui, mas até um tempo atrás, quem exercia por excelência essa fase de investigação preliminar era só a autoridade policial, era só as polícias civil e federal. Nós tivemos uma discussão perante o Supremo Tribunal Federal, permitiu-se também a investigação por parte do Ministério Público diretamente, mas a rigor, a função da atividade de investigação preliminar é do delegado de polícia, é da autoridade policial. E aí ele tem todos os poderes para a condução desta investigação, que são poderes regrados. Não existe poderes no Estado de Direito, que se pretende Estado de Direito, não existe poderes desregrados, poderes ilimitados. Os poderes do delegado estão lá limitados no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Constituição. Então, não pode, por exemplo, se utilizar de expedientes que sejam ilegais, tortura, etc. Mas pode, por outro lado, utilizar de todos os expedientes que sejam necessários para a investigação. Com um detalhe bastante importante, e que isso tem a ver, muito a ver, com a estrutura do Estado de Direito, ou Estado Democrático de Direito. Toda medida de investigação que dependa, para sua concretização, de flexibilizar um direito individual, então, um dos direitos individuais que nós temos lá plasmados na nossa Constituição, direito à inviolabilidade do domicílio. Então, se o delegado precisa fazer uma busca e apreensão no teu domicílio, Jéssica, o que ele tem que fazer necessariamente? Ele não pode simplesmente chegar e entrar na sua casa. Ele não tem autorização para tanto, por conta desse direito individual que está lá positivado na nossa Constituição. O que ele precisa fazer? Ele vai ter que solicitar ao juiz uma autorização para que possa ingressar no teu domicílio e lá arrecadar as provas que ele entender necessárias, que forem pertinentes para a elucidação do caso. Então, toda medida de investigação que dependa para sua concretização de flexibilizar direito individual, sigilo das comunicações telefônicas, restrição da liberdade, tudo isso terá que passar pelo crivo do judiciário. Uhum. Na academia, nós chamamos isso aqui de princípio da reserva da jurisdição. Então, determinadas coisas, o juiz é que tem que autorizar, porque são tão importantes, são tão imprescindíveis para a vida digna de todo e qualquer indivíduo, que não pode só uma autoridade administrativa flexibilizar. Ela precisa de uma autorização maior, precisa de uma autorização do Poder Judiciário.
Uhum, interessante. E, doutor, já que o senhor tocou nesse ponto, eu acho que também um ponto que gera bastante dúvida quando a gente fala nesse assunto de investigação criminal é se o juiz também atua durante essa investigação. Como é que isso funciona?
Então, o juiz, ele não deve ter interesse na investigação. Não é essa a finalidade dele neste momento aqui, nesse momento da investigação. O juiz, ele deve funcionar, a gente tem uma expressão que se chama de posição de garante ou de garantidor. O juiz, ele funciona como um garantidor dos direitos individuais do investigado. Então, nessa fase da investigação, ele vai ser acionado sempre que a investigação precisar relativizar determinadas garantias individuais. E aí ele deve examinar com a cautela devida, com todo o conhecimento que tem sobre as garantias processuais, individuais de cada cidadão, e verificar se naquele caso concreto os fundamentos fornecidos pela autoridade policial, uhum, ou até mesmo pelo Ministério Público, se a investigação for tocada direta pelo Ministério Público, são suficientes para relativizar aquela garantia. Então, não basta o delegado fazer um pedido de quebra de sigilo fiscal de determinada pessoa, mas não apontar quais fundamentos dão lastro àquele pedido. Qual o envolvimento já localizado, já enxergado na investigação daquela pessoa que se quer quebrar o sigilo fiscal. Qual o envolvimento daquela pessoa que se quer quebrar a sua inviolabilidade do domicílio? O que já tem contra ela nessa investigação? E mais do que isso, por que é importante para a investigação fazer essa quebra de um direito individual? E aí o juiz vai analisar isso com a cautela devida e vai deferir ou não deferir esse pedido do delegado, uhum, ou do Ministério Público. Então, essa função do juiz é especificamente relacionada a essa posição de garante. Ele não tem interesse na investigação. A lógica aqui de exame por parte do juiz é inversa. O interesse dele é na tutela dos direitos individuais. E aí o delegado ou o Ministério Público tem que demonstrar com base suficiente que aquele caso concreto se faz necessário, naquele caso concreto se faz necessário a quebra de um direito individual. Mas tem um problemão aqui no Brasil, da nossa estrutura jurídica em torno disso. E qual que é o problema? Quando nós pensamos na função jurisdicional, um princípio básico, chamado por alguns de princípio supremo do processo penal, é o princípio da imparcialidade do juiz.
Uhum.
Ou seja, o juiz não tem que ter interesse na causa e tampouco qualquer envolvimento, amizade, inimizade em relação ao réu. Ele tem que examinar o processo de forma neutra, entre aspas, porque essa neutralidade cientificamente a gente sabe que não existe. Mas ele tem que buscar essa imparcialidade. Quando o juiz ele atua na investigação criminal e ele já toma contato com determinadas provas, ele, querendo ou não, consciente ou não, ele passa a ter uma pré-convicção a respeito daquele caso criminal.
Uhum.
Porque ele já tem acesso a determinadas provas. E o problema no Brasil é que esse mesmo juiz que atua na investigação é que vai depois, no processo criminal, conduzir o processo. É quem vai ter que ouvir a defesa e a acusação. É quem vai ter que prestar atenção nas provas produzidas pela defesa. E isso pode macular a sua imparcialidade, porque, querendo ou não, ele já teve um conhecimento prévio e já formou a sua pré-convicção. Ao contrário do que acontece em outros países, como por exemplo no Chile, em que o juiz que atua na investigação não é o mesmo juiz do processo. justamente para evitar essa contaminação na sua, no seu, na sua convicção a respeito do caso. Porque pense bem, Jéssica, o delegado de polícia te apresenta lá fundamentos que indicam a necessidade da prisão temporária. Preciso prender porque é necessário para a investigação. E traz os elementos já da participação da pessoa do investigado naquele caso concreto. Você, enquanto juíza, autoriza a prisão daquela pessoa. Depois vem a denúncia do Ministério Público e você vai ter que julgar esse caso. Se você já prendeu temporariamente essa pessoa lá na fase de investigação, será que você vai ter a isenção necessária para ouvir o que a defesa vai lhe dizer? Que vai colocar em xeque aquela opinião anteriormente formada? Há estudos que apontam que mesmo que a pessoa quisesse, ela já não tem condições psicológicas de quebrar aquele efeito anterior de convicção. Tem um processualista alemão, na verdade é um jurista alemão que se chama Bernard Schunemann, que fez uma pesquisa empírica na Alemanha com 53 juízes. E rapidamente é o seguinte, para passar para os ouvintes. Nessa pesquisa, ele separou lá um número de juízes que teve acesso ao inquérito e um outro número de juízes que não teve acesso ao inquérito para verificar lá no processo penal, lá na fase processual, na fase subsequente à investigação, qual foi a atenção que esse juiz que teve acesso ao inquérito e que esse juiz que não teve acesso ao inquérito deu à produção de prova na fase processual, que é quando aí tem um contraditório mesmo, quando tem a participação efetiva da defesa, quando tem a ampla defesa e o contraditório. E aí constatou, talvez o óbvio, que os juízes que tiveram acesso ao inquérito, eles mantiveram o chamado efeito perseverança, perseveravam naquilo que já tinham examinado e tomado uma pré-convicção na fase do inquérito e simplesmente ignoraram o que a defesa trazia, e o índice de condenação foi muito maior do que o índice de condenação em relação àquele juiz que não teve acesso ao inquérito e que passou a ter contato com a prova no momento do processo, porque daí você não tem mais aquele ranço do sistema inquisitorial. Você tem um sistema chamado de sistema acusatório aqui na fase processual. As provas são produzidas em contraditório. Então, se a acusação conduz um depoimento para um lado, na mesma oportunidade, pode o defensor tentar rebater aquilo. E aí a prova ela é produzida de maior qualidade. Né? Ela não fica viciada, ela não é uma prova unilateral. E o juiz que ele não tem aquela pré-convicção da fase da investigação, está mais permeável a ouvir os dois lados.
Interessante, doutor. E, doutor, outra questão que também gera bastante dúvida sobre esse assunto é se durante toda essa investigação o investigado permanece livre. E em quais situações ele pode ser preso preventivamente e quais não?
A regra é que qualquer acusado, qualquer um, indistintamente, responda à persecução criminal em liberdade. Entende-se por persecução desde a fase da investigação até o desfecho do processo criminal. Então, toda essa fase de apuração dos fatos criminosos. A regra é, o sujeito responde em liberdade. Está lá muito bem claro na Constituição, artigo 5º, inciso 57, que ninguém pode ser considerado culpado senão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso significa que, em não podendo ser considerado culpado, ele deve ter todos os direitos que um inocente tem. Logo, responde em liberdade. Isso não é uma regra absoluta, porque a própria Constituição estabelece situações que, excepcionalmente, pode o acusado, desde logo, ser preso na investigação ou no início do processo. E aí essas hipóteses são as hipóteses previstas na Constituição e no Código de Processo Penal, que vão basicamente se resumir em prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. Cada uma delas com uma finalidade específica e com um regime jurídico, uma regulamentação específica. A prisão em flagrante é, como a nomenclatura pode nos sugerir aqui, é aquela em que o sujeito é pego com a boca na botija, para utilizar uma expressão popular, é pego cometendo crime ou acabou de cometê-lo, basicamente. É, a prisão temporária é quando o delegado de polícia ou o Ministério Público, tocando a investigação, verifica que ela é imprescindível para a investigação de determinados crimes. Então, não cabe para uma generalidade de crimes. A Lei 7.960, de 89, que é a que regulamenta a prisão temporária, ela estabelece quais são os crimes que permitem a aplicação dessa prisão temporária. Porque é uma prisão excepcional. É, há toda uma discussão, tem gente muito embasada que sustenta a inconstitucionalidade, inclusive, dessa lei. Porque ela é essa prisão temporária, prisão para investigação, ela é similar àquela prisão para averiguação que nós tínhamos no regime ditatorial. E quando a Constituição vem numa perspectiva de redemocratização, ela rompe com aquilo, ela, para determinados juristas, como o professor Lope Júnior, essa prisão não deveria mais existir. E a prisão temporária, ela é uma espécie de continuidade dessa prisão para investigação. Porque a própria lei diz prisão quando ela é imprescindível para investigar. Ou seja, eu prendo para investigar. O que, de certo modo, causa um certo problema aí se nós formos analisar com cuidado as garantias consolidadas na nossa Constituição. E a prisão preventiva é a prisão que está prevista no Código de Processo Penal e que vai servir sempre que a pessoa do investigado, do acusado, ameaçar testemunhas ou, de algum modo, atrapalhar o desenvolvimento da persecução criminal. Nós temos também exemplos mais genéricos de cabimento da prisão preventiva, que são usados muito comumente, mas que também ganham uma certa crítica, mas são usados comumente, como, por exemplo, prisão para garantia da ordem pública. Então, temos lá no Código de Processo Penal essa previsão. O juiz pode prender alguém para garantia da ordem pública. O problema é que a gente não tem muito bem definido o que é garantia da ordem pública, quando que ofende ou não a garantia da ordem pública. E isso vai trazer também uma série de críticas por conta desta ampla subjetividade permitida ao judiciário na hora de prender alguém. Se você levar muito a sério, e deve ser levado muito a sério o Estado de Direito, no sentido de que qualquer atuação do Estado que vai restringir qualquer direito de algum cidadão tem que atuar de forma limitada, contida, essas expressões muito genéricas, abstratas, ela ganha um certo problema.
É uma discussão bem complexa, né, doutor? Sim. E, doutor, todo esse período de investigação, ele tem um prazo máximo de duração?
Então, o Código de Processo fala no prazo de 10 dias para réu preso e 30 dias para réu solto. É o investigado preso e investigado solto. No entanto, não é uma regra que possua sanção. O que eu quero dizer com isso? Em caso de descumprimento, não vai acontecer uma sanção processual. Por exemplo, se descumpriu o prazo de 30 dias, perdeu a investigação, arquiva. Não é isso que diz o Código de Processo Penal, porque não tem essa previsão, e não é isso que diz os tribunais, o que dizem os tribunais. Então, é uma recomendação, infelizmente, talvez essa expressão seja a mais adequada mesmo, é uma recomendação para que a autoridade policial termine nesse prazo. Até porque, volto a dizer, o escopo da investigação é muito limitado. É trazer provas mínimas, conjunto probatório mínimo, em grau de probabilidade, algo que ainda vai ser submetido a um processo criminal e que vai ter que se examinar com cuidado se aquelas provas confirmam ou não confirmam, se confirmam ou não se confirmam. Então, tem um escopo muito reduzido, por isso esse prazo menor. No entanto, vai ter, por exemplo, a possibilidade de um réu preso ser solto no caso de um inquérito demorar muito para se concluir. O que os tribunais chamam de excesso de prazo da prisão. O sujeito está preso por muito tempo e ainda não foi concluída a investigação contra ele. Doutor, pode o sujeito então ficar com um inquérito policial pendurado em cima da sua cabeça, como uma espada, em cima da sua cabeça, pelo prazo de 5, 6 anos?
Complicado.
É super complicado isso. O Superior Tribunal de Justiça tem alguns julgados que determinou o arquivamento do inquérito porque estava tramitando há 6 anos. Mas, por outro lado, deixa sempre o exame para caso a caso, a complexidade do caso, etc. Ah, então, é caso com uma pluralidade de investigados, como que vai terminar em 30 dias? É, cada vez mais, infelizmente, nós temos crimes complexos, organizações criminosas complexas, uma pluralidade de autores de crimes. Não tem como terminar em 30 dias, mas também isso não pode perdurar ad eterno.
Uhum. Doutor João Rafael, infelizmente nosso tempo acabou, meia horinha passa muito rápido para a gente discutir um tema tão complexo como esse, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica, eu que agradeço, uma boa tarde para os nossos ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.